Então, bem-vindas, bem-vindos. Para quem está agora ao vivo, a gente está em cerca de 100 pessoas e para quem está vendo, participando do estudo pela gravação, a gente está incrivelmente na semana 15 do estudo dessa obra-prima do Tai, da Irmã Verdadeira Dedicação, Zen Arte de Salvar o Planeta. Eu queria só começar agradecendo e apreciando o fato da gente ser a professora Denise Cato, assim, o fato dela ser tão próxima, tão acessível, tão disponível, tão generosa, de oferecer tantos encontros para a gente. Então, ela tá hoje vai ter um ensinamento sobre os cinco poderes, e amanhã, às 8, das 8 às 9, na Manhã de Silêncio, a Manhã de Silêncio vai ser especial, conduzida também pela professora Denise. Então, eu queria só começar apreciando a presença da professora Denise entre nós, dizendo quão afortunados a gente, não só no Brasil, mas ela estava na Colômbia, em outros lugares da América do Sul, quão afortunados a gente é de ter a professora Denise entre nós. Dizer também que recentemente, a gente comentou, né, no dia 11 de outubro, teve o dia da continuidade, né, o Continuation Day do Thai. Então é o dia que o Tai nasceu, né? Então ele faria, ou faz, 99 anos, e o ano que vem, me corrija se eu estiver errado, professora, 100 anos, né? Vai ser no ano que vem. E eu queria dizer que eu contemplei isso no dia, e também eu tenho pensado assim que esse livro, o fato desse curso que vai ter, que agora está sendo feito em inglês e em espanhol, assim, pelo Plan Village, pela própria professora, pela própria Irmã Verdadeira Dedicação e outros monásticos também, e também a professora Denise Cato e esse estudo, tudo isso manifesta a mente do Thay, o voto de Bodhisattva, a bodhicitta do Thay presente até hoje, assim. Então, para mim, isso é maravilhoso, a gente pode sempre se alegrar. E eu queria, antes de passar para a professora Denise, só dizer que a Valentina vai estar ilustrando o encontro de hoje, a artista Valentina Frais, e lembrar vocês de uma coisa que o Eric Pamakonsan falou no final do evento ontem. A Lama Tseren também falou a mesma coisa, e o Eric Pamakonsan disse que nós somos o Buda do futuro. Ele disse assim: vocês, nós somos os Budas do futuro. E eu queria abrir o encontro de hoje com essa motivação de que esses ensinamentos com a professora Denise Cato de hoje, e esse estudo como um todo também, e o Thay, e tudo que a gente pode receber do Thay nesse mundo, se torne causa da iluminação de cada um de vocês e enfim, se alegrassem, com essa ideia, só com essa ideia de que cada um de nós somos o Buda do futuro. E também como comunidade, como diz o Tai, né? Não só cada um de nós, mas como comunidade, nós somos o Buda do futuro. É isso. Professora, muito obrigado. Sinta-se em casa. E desfrutem, pessoal.
Muito obrigada, Gustavo. Obrigada a toda a comunidade, a coordenação do lugar, pelo convite para estar aqui mais uma vez com vocês. É sempre uma honra e uma grande alegria estarmos juntos e agradecendo não só, né, por esse momento, pelas causas e condições, mas também da maneira tão linda mesmo que eu acho que o lugar tem levado esse estudo desse livro do Tai. Claro que isso, né, sempre acho que o lugar em cada estudo de cada livro sempre fez isso com muita dedicação, com muita responsabilidade, com muito amor, mas talvez pelo fato de eu conhecer mais esse livro, né, e os autores do livro, talvez isso me ajude a perceber ainda mais essa seriedade, esse compromisso e essa gratidão, né, com todos esses que estão abrindo o caminho para nós. E a maneira linda como vocês também, né, têm seguido isso como continuação do Tai, com os estudos, e continuação de todos esses mestres, né, e como Budas realmente do futuro. Então, muito obrigada mais uma vez. E A ideia hoje, então, é, em vez de escolher um capítulo específico do livro, talvez da mesma maneira como nós fizemos no encontro anterior que eu estive com vocês, pensei em trazer um ensinamento que também é bastante forte, digamos assim, na tradição de Plum Village, que é o ensinamento dos cinco poderes. E, naturalmente, esse ensinamento não é uma criação do Thay, né? Esse é um ensinamento budista, ele está muito, muito claro e evidente em várias tradições. E a minha ideia é que hoje eu não tenho nenhuma pretensão de abarcar em profundidade esses poderes, né? Esses cinco poderes, mas que talvez eles sirvam um pouco de inspiração para a nossa prática do dia a dia, né? E principalmente sob a luz desse livro Zen e a Arte de Salvar o Planeta. Então, eu queria só mostrar um slide, é o único slide que eu tenho hoje, vamos ver se eu consigo mostrar, que é só uma lista, mostrando quais são esses cinco poderes, só para fins didáticos, assim, né? Para a gente ter um pouquinho mais de clareza. Tá aparecendo o suficiente?
Tá sim, professora.
Sim? Obrigada, Gustavo. Então é assim, né? A gente tem essa lista de cinco poderes que também pode ser chamados de energias. Cada um desses poderes também pode ser considerado uma energia. E eu coloquei aqui o nome em sânscrito, porque a gente sabe que muitas vezes ao traduzir para um outro idioma, não importa qual idioma, às vezes as pessoas podem gostar mais de uma tradução, ou mais de um termo, ou de outro. Então, é só para deixar claro qual que seria o termo original, né? De onde vem isso. Então, nós temos esses cinco poderes. O primeiro é Shraddha, né? Que seria fé, ou também pode ser traduzido como confiança, entre outras possibilidades de tradução também. Depois temos vírya, que pode ser diligência, ou determinação, ou esforço, enfim, há várias possibilidades também. Smriti, que seria atenção plena. Samadhi, como concentração. E prajna, como sabedoria, ou discernimento, ou o que o Thay também costuma chamar de insight. Então, tem duas coisas aqui nessa lista que eu acho que quando a gente considera dentro da tradição de Plum Village, é importante talvez explicar um pouco. A primeira vez que eu ouvi essa tradução de atenção plena para Smriti, dentro dessa tríade, né, tão famosa digamos, né? A ética, concentração e sabedoria, eu questionava muito, eu pensava, nossa, mas só a atenção plena não abarca tudo isso, né? Porque, em geral, a gente fala de ética, concentração e sabedoria. Só depois eu fui entender que, dentro da tradição, o Thay costuma, sempre que ele fala de mindfulness, ele não está falando apenas daquele estado de estar presente neste momento. Ele está falando dos cinco preceitos, dos cinco treinamentos da plena consciência, que é o que aparece também, né, no livro que vocês estão estudando. Também são citados esses cinco treinamentos. Então, é importante saber que quando nós falamos dos cinco poderes, mindfulness contempla essa questão da ética, né, dos preceitos e do treinamento, e não apenas a possibilidade, como se fosse pouco, né? Mas não só a possibilidade de estar presente no momento. E aqui o insight também, muitas vezes, eu não me lembro exatamente como é que está no livro, mas quem costuma escutar os áudios ou os vídeos do Thay em inglês vai reparar muito que ele fala mindfulness, concentration, insight. Também é importante saber o que que ele chama de insight naquela hora, né? Que não é apenas aquele insight, como a gente costuma dizer no nosso jargão do dia a dia, né? Ah, eu tive insight, né? Tipo, saquei alguma coisa, entendi, né? É mais no sentido mesmo da verdadeira sabedoria, no sentido de prajna, de discernimento, né, das paramitas. Então, é nesse sentido, toda vez, não sei se toda vez, mas a maioria das vezes que o Thay fala insight, ele está falando desse poder, desse poder do discernimento e da sabedoria. Tá? Então, daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho em cada um deles, então eu só queria mostrar um pouquinho para dar um contexto e explicar um pouquinho da onde que veio essa ideia de falar sobre esses cinco poderes com vocês hoje, né? Eu acho que essa inspiração veio um pouco da preparação desse retiro que eu estive recentemente em Bogotá, né, a convite da Sangha da Colômbia, para participar de um retiro monástico, onde estiveram presentes seis monges, né, quatro monges e duas monjas, de Plum Village, da Califórnia, e nós, digamos, tivemos, né, essa oportunidade de praticar, né, de fazermos dois retiros. E o tema, o nome desse retiro era Lótus em um Mar de Fogo, né? Mindfulness para abraçar a incerteza. E esse nome, Lótus em um Mar de Fogo, ele teve a inspiração naquele livro do Thay, nós até falamos sobre ele no outro encontro, que é aquele livro em que o Thay conta um pouco a história da guerra do Vietnã e como a prática e a tradição foi se desenvolvendo. Mas essa parte, né, o subtítulo, digamos assim, do retiro, Mindfulness para abraçar a incerteza, me levou a pensar um pouco nesses cinco poderes, principalmente porque se a gente pensa no outro lado da moeda, né, qual seria o outro lado da incerteza? O outro lado da incerteza pode justamente ser a confiança, pode ser a fé, né? E tudo isso também acompanhado de determinação ou de diligência, esforço para que mindfulness, né, para que a flor de mindfulness possa surgir. Então, achei que talvez fosse interessante, porque acho que todos nós estamos, de alguma maneira, vivendo nesse mar, né, de fogo. No que acontece no mundo, muitas vezes no que acontece no nosso interior, nas nossas angústias, nos nossos incômodos, muitas vezes na nossa tristeza, né? Com o que acontece com o planeta, o que acontece com as guerras desse momento, e a possibilidade de nós termos a prática ao nosso lado para conseguirmos abraçar essa incerteza para depois podermos transformá-la. Então, para isso, eu me lembrei de uma história é um conto, na verdade, uma espécie de fábula que eu queria muito compartilhar com vocês, né? E esse conto, ele faz parte daquilo que nós chamamos de contos Jataka. Não sei quantos de vocês conhecem, né, esses contos, e que são contos que têm como protagonistas animais, né? Então, mais ou menos como as fábulas de Esopo, por exemplo, e esses animais, eles representam o Buda nas vidas anteriores, né? Antes da iluminação dele, até antes, talvez, né, de ele chegar a renascer na forma humana. E justamente a intenção desses contos é mostrar o desenvolvimento desse Buda a ser, né? Como nós todos aqui, cada um de nós já é um Buda a ser, né? Então, como que ocorre esse desenvolvimento ao longo do caminho? E essa história que eu escolhi é uma história que fala de um papagaio num incêndio, num fogo na floresta. Alguém conhece essa história do papagaio e o incêndio, o fogo na floresta? Né? Acho que tem gente aqui, estou vendo que tem umas pessoas que conhecem, que legal. Mas enfim, essa é uma história de um papagaio que estava lá, ele morava na floresta. E de repente um dia ele vê, né, ele olha para baixo, ele está voando e ele percebe que a floresta está pegando fogo. E num primeiro momento ele não se abala, né, porque ele pode voar, ele tem asas, então, ele, né, tá salvo, são e salvo ali. Só que depois ele começa a olhar com um pouco mais de atenção e ele percebe, né, toda aquela correria, todo aquele movimento dos animais na floresta. E ver todos os amigos dele, os outros animais, querendo escapar do fogo, né? Se salvar. E aí ele olha e vê que eles estão correndo, né? O fogo vindo atrás, eles correndo, mas justamente porque o papagaio consegue vê de cima o que está acontecendo, ele percebe que esses animais estão todos correndo em direção a um lago. E nenhum desses animais sabe nadar. Então ele percebe que os animais estão presos ali, entre o fogo que está se alastrando e um lago onde eles se afogariam e morreriam. E ele começa a ficar muito perturbado com isso, né? E começa a falar: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa para salvar esses amigos, salvar esses outros seres. E o que que eu posso fazer, né? E aí ele se deu conta, bom, que o que ele podia fazer era talvez mergulhar, né, se atirar naquele lago e deixar que as asas dele ficassem totalmente encharcadas com a água do lago. E aí ele saía do lago, ia voando em direção ao fogo, e aí quando ele chegasse perto do fogo, ele sacudia, né, as asinhas dele para todas as gotinhas de água caírem e tentar apagar o fogo. E ele começou a fazer isso, né? E claro, né, de uma maneira um pouco inútil, né? Porque a dimensão, né, das chamas era uma força tão grande que mal ele chegava em cima. Imagina, primeiro, quanta água pode caber dentro da asa de um papagaio, né? E quando ele mexia as asas, o calor era tão forte que já evaporava a água, mesmo antes das gotas, né, descerem para tentar apagar o fogo. Mas mesmo assim, ele era movido por uma determinação interna muito forte. E ele continuou a fazer isso freneticamente, não parava, né? Ia lá, encharcava as asas, sacudia. E ele ficou tão sincero nessa intenção dele que ele acabou despertando a atenção de um grande deus, de um deus super poderoso que estava lá e viu, né? E pensou: nossa, que essa criatura está fazendo, né? É louco, né? O que que ele está fazendo? Então, para entender um pouco melhor, esse Deus poderoso se transformou numa águia e desceu para a terra para ir lá conversar com o papagaio. E ele vira e fala: você é louco, né? Você não está vendo que isso que você está fazendo é inútil? Não, você não vai conseguir apagar o incêndio dessa maneira. Aí o papagaio, né, mal para, né? Continua lá na ação dele e fala: olha, eu não sei se isso vai ser inútil ou não. Eu só sei que é isso que eu preciso fazer. E continuou ali fazendo, a tal ponto de que ele acabou comovendo essa águia, né? Esse Deus poderoso, e a partir, né, inspirado por essa coragem, por essa determinação e esse coração tão puro do papagaio, esse Deus todo-poderoso, ele fez com que caísse uma tempestade fenomenal que apagou todo o fogo da floresta e todos os animais se salvaram. E aí, depois que isso acontece, né, o papagaio conclui, né, e fala para o Deus, né, que a gente nunca sabe ao certo o que pode acontecer, né, e que o papagaio diz, né, eu não sabia qual seria o efeito, qual seria a repercussão daquelas minhas ações, mas eu só sentia que eu tinha que fazer isso. E eu me dediquei totalmente a isso. Então, esse é o fim da história, né? Então, acho que por que que eu quis compartilhar essa história com vocês, né? Porque eu acho que na situação que acontece no nosso planeta e no que acontece dentro de nós, eu acho que todos nós podemos nos sentir um pouco como esse papagaio, né? Nos sentindo insignificantes, nos sentindo impotentes, né? Mas eu acho que o que mais me chama a atenção nessa história, não é só essa questão dele ter feito uma ação que salvou todo mundo, mas acho que a maior intenção aqui de eu contar isso para vocês é porque ele não entrou no desespero. E algo fez com que ele não entrasse nesse desespero, né? O que que foi isso, né? Acho que tem muito a ver com aquilo que a gente falou da outra vez, da motivação, né, da nossa intenção, e que quando essa intenção, ela é a volição, né? A gente até usou esse termo, que volição é aquela energia que nos permite colocar a nossa intenção em ação. Então, eu acho que isso demonstra o poder de uma volição e de uma intenção pura. Porque a volição, ela pode ser tanto para o bem como para o mal. Ela pode ser egóica ou ela pode se basear numa natureza búdica, né? Numa natureza bela. E quando ela vem a partir dessa natureza bela, né? Ela pode ter realmente todos os tipos de repercussão. Mas o que mais me admira no papagaio é que justamente ele não estava preocupado, né? Nessa repercussão, se ia salvar um ser, se ia salvar todos os seres, se as pessoas iam falar bem dele, iam falar mal dele. Né? Simplesmente ele foi movido por uma força maior que ele sentia que era aquilo que ele tinha que fazer naquele momento, né? Acho que o verdadeiro voto de um bodhisattva. Então, quando a gente pensa nessa questão, né, da nossa vida, o que que permite com que a gente não se desespere, né? O que permite com que a gente não mergulhe nesse mar de fogo? E se a gente olhar, então, focando um pouquinho no livro, né, Zen, a Arte de Salvar o Planeta, e tudo que o Tai mostra nesse livro, é sempre essa questão que ele volta, né? O Tai sempre voltando a essa tecla de voltar para a respiração, da importância de uma respiração consciente, a respiração e a importância de um passo, de uma caminhada em atenção plena, de poder tomar um chá em atenção plena, e quanto esses simples gestos de prática, né, podem fortalecer e cultivar a nossa presença no momento. E como ele costuma dizer, né, essa possibilidade de voltar para casa, de voltar para o nosso verdadeiro lar no momento presente. Porque é só nesse momento que a gente realmente consegue escolher que tipo de nutrição que nós queremos colocar, né, no nosso corpo, na nossa mente, para que realmente a nossa ação no mundo possa ser benéfica. Até eu me lembrei de uma música, né, da tradição também, que fala um pouquinho sobre isso. E eu não sei o quanto, para quem nunca viu muitos vídeos do Tai ou não participou de um retiro, eu não sei o quanto o livro deixa claro a importância da música, né? Da música na prática, na tradição, né? Então tem muitas músicas que são cantadas como recitações mesmo, e para cultivo de alegria, esse cultivo de estar junto, né, em comunidade. E tem uma música que ela fala justamente sobre isso, né? É uma música de uma parte que se chama Jornada para Nenhum Lugar, né? E tem uma parte que fala assim: o reino da mente é meu. Posso escolher onde quero estar. Conheço igualmente o céu e o inferno. Cabe a mim escolher. Então, acho que isso mostra, né, essa escolha. A importância desses cinco poderes para que essa escolha realmente venha não a partir de um impulso, não a partir de um desejo, né, totalmente desenfreado, mas venha realmente muito banhado, né, nessa luz da sabedoria, nessa luz do discernimento. E porque quando a gente é arrastado por essas coisas, fica muito fácil a gente entrar, a gente ser um pouco capturado por aquelas raízes do sofrimento, né? As raízes da ganância, do ódio, da ignorância. Então, nesse sentido, acho que é sempre importante lembrar como a presença no momento presente nos protege, né? Não é apenas aquilo de estar no momento presente quando a gente está um pouco mais ansioso ou quando a gente está tenso. Claro que estar no momento presente vai ajudar com tudo isso, né? E é tão importante a gente poder cultivar também esses estados de relaxamento, mas também lembrar de que quando isso é unido ao poder da diligência, né, isso realmente pode trazer uma característica de proteção, né? Então, o momento presente nos protege, né? Eles no, nos protege no sentido de nós termos mais poder de escolher mesmo, o que que nós queremos nutrir e o poder de não cair justamente nesse desespero ou nesses impulsos. E é claro que esses cinco poderes, eles estão totalmente interligados, né? Eles aparecem numa lista nessa sequência, simplesmente porque eles têm que aparecer numa sequência. Mas não é que eu pratico um e aí depois eu vou para o outro, não são passos, né, de um a cinco, mas eles se entrelaçam, eles interdependem. Então, é interessante, né? Como quando a gente se aproxima mais da prática, como isso aumenta a nossa probabilidade de ter uma nutrição mais saudável, né? De a gente. Por exemplo, isso que aconteceu com muitos de vocês na semana passada, né? Que participaram dos eventos com o Lama Eric Pema Khonsan, né? Eu imagino quão inspirador isso deve ter sido para quem estava lá. E quando a gente participa de momentos assim, né, ou a gente participa de um retiro, ou de momentos de meditação mais intensa, como isso realmente muda muito a natureza dos nossos pensamentos, como a gente tende a estar com o coração mais expandido, o coração fica mais puro, fica mais fácil, né, a gente sair daquela coisa tão centrada em nós e estarmos mais abertos, mais atentos para cuidar do outro também. Não acontece isso, né? Acho que quantos de vocês sentiram isso nos últimos dias, né? Quando estavam em contato, seja presencialmente ou de outras maneiras, com esses ensinamentos, né? Então, acho que isso fica muito, muito visível como a prática, como um verdadeiro antídoto, né? Para todos esses venenos, todas essas raízes. Então, eu estava me lembrando outro dia que teve um encontro presencial da Sangha e a gente estava conversando depois do evento, né? Depois do encontro. E uma das praticantes, um dos membros da Sangha, ela comentou que uns meses anteriores ela começou a sentir, né? Que ela começou a ser invadida assim por uma sensação de tristeza, né? De desesperança, né? Muito fortes. E sentiu que isso acabava um pouco contagiando, contaminando um pouco, né? Tudo o que estava acontecendo, as emoções, a vida dela, né? E eu acho que justamente nessa hora, um pouco a confiança na prática, né? E a perseverança na prática, que percebe um pouco, permite que a gente perceba um pouco o que está acontecendo. Então, no caso, o que que ela imaginou, né? Ela pensou, acho que um pouco como papagaio também, né? Ela pensou, não pode ficar assim, eu preciso fazer alguma coisa a respeito, né? Para me salvar, né? Para me tirar desse estado. E aí ela percebeu que talvez um bom antídoto, uma boa maneira de ela sair desse estado, era indo em busca de um cultivo da alegria. Ela poderia ter escolhido outras, talvez, outras sementes. Mas no caso, ela sentiu que estava faltando um pouco de alegria na vida dela. Então, ela pensou um pouco no que fazer e ela acabou decidindo se inscrever num curso, numa formação, né, de palhaços, tipo esses doutores da alegria, né? Não sei se era exatamente doutores da alegria ou outro, mas era alguma coisa nessa linha, né? E para poder aprender isso, né, primeiro se alegrar um pouco com isso e depois poder levar alegria para outras pessoas, seja em hospitais, seja em outros contextos. E ela já estava quase no final, né, dessa formação quando ela contou isso para a gente. E foi muito lindo, né, ver assim como ela estava feliz quando ela estava contando aquilo. E aí depois que ela terminou de contar, ela virou e falou assim: ah, eu sei que esse é um passo de formiguinha, né? Mas eu tô feliz, né? E aí um outro membro da sanga que ouviu ela falando isso, né? Da formiguinha, ela falou assim: não, não é um passo de formiguinha, é um passo de formigão, né? E eu acho que é um pouco isso mesmo, né? Porque, de novo, da mesma maneira que o papagaio, a gente nunca tem ideia do quanto, né, o alcance que isso pode ter, a repercussão. E ela contou isso já faz alguns meses, então eu quero acreditar que ela já está fazendo isso, né, com outras pessoas, talvez como uma palhacinha, né, do bem e do amor, aí espalhando alegria para muita gente. Aí ela me deixou alegre, eu estou aqui contando isso para vocês, eu estou alegre contando, espero que alguns de vocês também fiquem alegres com essa situação, né, e talvez até inspirados, não necessariamente, né, em fazer o mesmo curso, mas em fazer outras coisas que também possam espalhar alegria ou cultivar coisas que também possam regar boas sementes. Então é isso, a gente não precisa ficar muito preocupado, né? Se o tamanho do passo vai ser pequenininho, se a gotinha que vai ficar na asa vai ter um efeito, não, né? Mas a gente segue e vai fazendo aquilo que a gente sente que é para fazer, né? E é isso, né? Acho que não faz muita diferença se a gente vai salvar a humanidade ou se a gente vai aliviar o sofrimento de uma única pessoa, né? Acho que esse aqui é um pouco o espírito que está por trás disso tudo. Então, falando um pouco mais agora sobre cada um desses poderes e começando com a questão da confiança, né, da fé. Então, eu sei que vocês já tiveram aí um estudo maravilhoso anos atrás com o livro A Lógica da Fé, da Lama Elizabeth Maris Nightingale. Então, já exploraram bastante sobre essa questão da fé. Mas só para falar um pouquinho, né, sobre isso, que quando a gente está falando da fé no contexto dos cinco poderes, não é uma fé cega, né, de maneira alguma. Nenhuma fé em que a gente insiste que a gente tem que acreditar em alguma coisa, mas essa fé, ela está muito mais relacionada à questão da confiança, a uma convicção que é cultivada a partir do momento em que a gente investiga e olha profundamente para as nossas ações e o resultado das nossas ações, né? Então, é um pouco a fé, a confiança na prática e também na capacidade da prática e da nossa própria capacidade de poder transformar o nosso sofrimento. Tem um monge sênior da tradição de Plum Village, ele se chama Irmão Fap Yung. Ele não é o que esteve aqui foi o Fap Lu, né? E esse irmão Fap Yung, ele foi o mentor do Fap Lu, né? E tem uma palestra muito linda que o Fap Yung fala, quando ele fala sobre a fé, sobre a confiança, ele fala assim: fé é a confiança de que com a prática conseguiremos transformar o sofrimento. Talvez nem o tempo todo e nem em todas as situações, mas seguindo nessa direção. Né? Então, eu acho que isso é muito bonito, porque muitas vezes a gente acha que porque a fé, ou porque a fé não, desculpa, porque a prática, né, não funcionou, entre aspas, né, ou não deu certo, entre aspas, a gente perde a confiança, a gente perde a fé. Ah, eu fico meditando, né, eu fico meditando, eu respiro, eu faço tudo que, né, que os mestres falam para fazer, mas eu ainda sofro, ou eu ainda entro em contato com a raiva, ou ainda acontece isso, ainda acontece aquilo, né? É confiar nessa capacidade de transformação e também que não é o tempo todo. Às vezes a gente precisa esperar um pouco, né? Porque às vezes a gente para no meio do caminho, para o experimento no meio do caminho. E depois acha que não deu certo, mas é porque parou no meio, né? Então precisa continuar, precisa cultivar essa fé, e aí entra o segundo poder, com esse empenho, com essa determinação de prosseguir nessa fé, de prosseguir nessa prática, né? Então eu achei muito, muito importante, porque quando ele falou isso, vem um pouco dessa questão dessa fé e essa confiança na nossa própria natureza, né? Nessa natureza búdica mesmo que nós temos, da mesma maneira que o papagaio, né? O papagaio, ele tinha essa natureza já de saber como praticar, do que ele precisava. Na verdade, ele nem sabia, talvez, de uma maneira muito consciente, mas ele sabia que alguma coisa tinha que ser feita, né? E o que moveu ele? Provavelmente essa fé, essa confiança, né? Então, essa confiança, eu acho que é importante, por mais óbvio que possa parecer, essa confiança ela não tem nada a ver com essa confiança que a gente costuma falar, né? Que está muito relacionada, talvez, muito mais ao lado da autoestima, né? Ah, eu confio em mim, né? Eu confio na minha capacidade de resolver as coisas, eu sou bom, né? No sentido de sou competente, né? Claro que se a gente tiver uma fé sincera, essas coisas vão acontecer. Provavelmente a gente vai se tornar mais competente, mas a fé e a confiança não estão nesse sentido, né? Mas sim nesse sentido de confiar cada vez mais na existência desse Buda que já existe dentro de nós, né? E como o Thay costuma dizer, né? Seja belo, seja você, né? Ou você já tem condições mais do que suficientes para ser feliz. Então, quando ele fala desses mantras, quando ele fala esses gatas, ele está falando dessa natureza, né? Dessa natureza búdica. E como que a gente vai cultivando essa confiança, né? Eu acho que tem muito a ver com essa questão da investigação, né? A Lama Elizabeth fala muito disso, da questão da investigação. E de a gente poder ir percebendo mesmo quais ações estão levando a qual consequência, né? E eu poder perceber que quando dentro da minha mente eu estou cheia de pensamentos negativos, nocivos, ainda que eu não expresse isso em palavras ou em ações, né? E mesmo, né, que eu expresse qualquer palavra que seja mais negativa, que seja mais pesada, ou uma ação que não seja boa, né, que não seja, digamos, benéfica, tudo isso vai levar a um resultado que não é bom. Da mesma maneira, o contrário. Quando eu tenho um pensamento virtuoso, eu tenho uma palavra generosa, eu tenho um ato de bondade, tudo isso vai trazer resultados, né, ou consequências benéficas. Então, observar tudo isso é uma das maneiras de cultivar essa confiança, essa fé. Quando eu começo a acreditar, puxa, não é verdade? Quando eu vou lá, participo, fico um fim de semana escutando os ensinamentos, ou eu pratico em comunidade, ou eu medito, ou eu faço uma série de coisas, ou estou em contato com pessoas e relações saudáveis, eu poder perceber como isso leva a coisas boas. E o contrário também. Então, é a partir dessa investigação que essa confiança, essa fé vão sendo cultivadas, né, e vão se fortalecendo. E para isso, para que essa fé continue florescendo, ela precisa também de condições para isso, né? Porque todos nós, a essa altura, provavelmente aqui já sabemos que quando a gente tem um pensamento, uma palavra e uma ação benéfica, né, boa, do bem, isso vai levar a resultados bons, e o contrário, né? Ser negativo também vai trazer coisas que não são benéficas. Mas a gente precisa manter, precisa de alguma energia que mantenha o frescor, né? O frescor é uma característica muito importante. Eu diria até que o frescor é um tipo de poder também, né? Quando o Thay fala muito da questão da flor, do frescor, é um pouco disso. Qual é o frescor dentro de cada um de nós? Qual que é o frescor dentro da prática, né? E isso me faz lembrar um pouco da irmã Chan Kon, né? Que também é citada no livro e que teve que tem ainda, né? Não só teve, como continua tendo um papel fundamental dentro da tradição. E ela conta em várias situações, como principalmente na época anterior à guerra do Vietnã, como também durante a guerra, momentos em que ela, o Thay e vários outros amigos e alunos do Thay estavam tão envolvidos em ações de assistência social, né, ajudando a comunidade, ajudando refugiados. Imagina quantas atribuições, quantas coisas eles tinham que fazer, né? Mas mesmo assim, eles prezavam muito a possibilidade de tirarem um dia da semana para irem num refúgio que eles tinham no campo, para eles poderem descansar e terem um dia de plena consciência, né? Então, imagina, naquela situação, Imagina como era a vida deles. Mas eles tiravam um dia da semana, iam para o campo e praticavam meditação caminhando, se permitiam nutrir, né, no bosque, na natureza, ficar no silêncio. E eu não sei vocês, mas eu acho que se eu tivesse estado naquela situação, e mesmo na minha vida atual, com muito menos coisas, muito menos graves, né? Não é isso que eu faço, muitas vezes, né? Eu vou lá e eu falo, não, não, eu vou ficar, vou varar a noite para terminar esse negócio que eu preciso entregar, ou eu não vou poder dizer não para ninguém, eu não posso deixar ninguém na mão e preciso, né? E a gente acha que é assim que a gente vai salvar o planeta. Só que acho que é justamente o contrário, né? Porque a gente pensa assim, não é irresponsável da minha prática, né? Da minha parte, eu deixar o outro na mão, ou eu dormir e não fazer o que o outro quer, ou etc. Não, é o contrário, é irresponsável se eu não parar, porque da onde vai vir a energia para eu poder praticar, para eu poder ver as coisas com clareza, para eu ter discernimento, para eu fazer boas escolhas, né? Então eu acho que me admira muito e é por isso que eu gosto de contar essa história da irmã Chan Kong, porque isso faz parte de salvar o planeta, né? É tão óbvio que eu estou falando, não estou contando novidade para ninguém, mas por que que o Tai fala disso o tempo inteiro? Ele fala isso o tempo inteiro porque provavelmente ele sabe que a gente não faz, né? Ou não faz tanto, ou poderia fazer mais, talvez, né? E toda essa ênfase também que a tradição e várias outras tradições também dão à questão do relaxamento, né? Nesse retiro que eu estava em Bogotá, tinham seis monges, né? Como eu falei. E é muito interessante, né? Porque eu acho que não sei como é para vocês, mas eu acho que uma coisa que acho que fascina muito os laicos quando a gente está na frente de monásticos, e não só monásticos, mas também, né, grandes lamas, grandes mestres, ou que nem precisam ser grandes mestres, mas pessoas que sejam praticantes fortes, né, pessoas que, enfim, que realmente têm uma presença muito forte, acho que é algo que cativa muito. Vem a partir do relaxamento, né? Porque a gente fala assim, ah, nossa, mas é uma paz, como se emanasse muita paz. E é verdade, emana mesmo muita paz. Mas da onde vem essa paz? Vem desse relaxamento do corpo, vem dessa soltura do corpo, da mente, né? Então, até lembro no retiro que teve uma participante virou e falou assim: ai, esses monges, eles emanam tanta paz que eles não precisam nem convidar o sino, né, para a gente desfrutar da presença deles, eles não precisam nem dar palestra, não precisam fazer nada, basta a gente ficar do lado deles, né, e a gente já vai se sentindo melhor. É verdade, né? Por quê? Porque de alguma maneira aprende a relaxar, né? Aprende a escutar a importância disso tudo. Isso também tem a ver com confiar, confiar que o relaxamento pode trazer sabedoria. Então, até fiquei pensando aqui se amanhã de repente a gente faz um relaxamento na meditação da manhã. Vamos ver se isso pode ser uma possibilidade ou não. Mas enfim, eu acho que esses estados, né, de cultivo, eles são fundamentais para que essa motivação, para que essa volição saudável, essa volição benéfica permaneça viva, né? Permaneça bem nutrida. E aí eu queria contar um pouquinho agora uma experiência pessoal, né? Que tem a ver um pouco com a confiança e a determinação na prática. E aí vamos ver o que que vocês acham. Se vocês acham que com a história que eu estou contando, que aconteceu comigo, se vocês acham que eu me perdi na prática, se vocês acham que eu estava confiando, que eu não estava confiando, o que vocês acham que aconteceu comigo? Eu passei por um período, acho que o ano passado, talvez, em que eu tava, as minhas sementes de medo estavam muito, muito fortes. E eu sempre fui uma pessoa assim que teve muito medo de assalto, né? De assalto, de tiro, essas coisas. Eu sei que todo mundo tem medo disso, né? Ninguém fica feliz com essas situações. Mas tem gente que tem mais medo do que outras, né? Os medos variam, né? E eu não tenho medo de algumas coisas, mas eu tenho medo disso. E eu moro em São Paulo, né? Em São Paulo, a maioria dos bairros tem assalto, tem violência, tem um monte de coisas, né? Mas no meu bairro, naquela época, isso estava de uma maneira bastante intensa, né? E aí era comum, de madrugada, se escutar tiro o tempo inteiro. Aí, durante o dia, helicóptero sobrevoando, né? O lugar onde eu morava, etc e tal. E isso foi me deixando, foi alimentando muito as minhas sementes de medo. E para tentar não ser levada, não ser tomada por isso, eu continuava praticando, né? Ia lá, meditava, ficava em contato com a respiração, fazia meditação caminhando, sentia muito a sensação do meu pé no chão, né, para me sentir no aqui e no agora. Praticava de todas as formas que eu sentia que eu podia estar praticando. Mas de alguma maneira, era como se a prática não estivesse, entre aspas, funcionando. Como se ela não estivesse, entre aspas, dando certo, porque o meu sofrimento não era aliviado. Mas eu continuava, mesmo assim, continuava com as minhas práticas e tudo mais. E continuei, continuei. Eu também sempre tive essa prática de notar bastante o que que acontece no meu corpo e na minha respiração. Quando eu tenho um pensamento, seja um pensamento bom ou ruim, seja uma emoção agradável ou desagradável, né? Tenho essa prática de perceber. E eu percebia muito no meu corpo como que eu ficava quando eu escutava esses sons ou quando vinham pensamentos ruins na minha cabeça, né? Sentia o meu coração acelerado, sentia a minha respiração curta, tá? E é inegável que, justamente porque eu praticava, havia alguns momentos em que eu sentia, mas que parecia que diminuía um pouco, né? Esse sofrimento. Que eu tinha alguns segundinhos em que eu ficava um pouco mais em paz, que parecia que os pensamentos, né, se acalmavam um pouco. Só que aí, bem na hora que eu sentia que eu acalmava um pouco, era como se fosse assim: ah, que bom, calmou, né? Acalmou, então tá. E aí eu já começava a fazer as coisas que eu tinha que fazer, né? Alguma tarefa ou algo que eu precisasse fazer no dia, e já voltava para, né, o campo da ação e pronto. E aí não demorava muito para os sentimentos ruins voltarem. E aí, depois o tempo foi passando, né? E aí realmente eu me dei conta do que estava acontecendo, por que que talvez eu não estivesse praticando de uma maneira muito hábil. E aí eu percebi que quando eu tinha esses momentos de um pouquinho mais de paz, eu não ficava com eles. Eu ficava muito nos momentos em que estava sofrido. Mas quando vinha um pouquinho de paz, é como se eu me contentasse logo: ah, deu certo, estou em paz, pronto, acabou, né? E já partia para fazer outras coisas. Eu não dava tempo para aquilo continuar um pouco dentro de mim e me nutrindo. É como se assim, se como se eu pegasse um vaso de flor, fosse regar, e antes mesmo da água entrar na flor, eu já jogasse tudo fora, né? E depois pegasse e regasse de novo, jogasse tudo fora. Não dá tempo, né, da água entrar, né? Não dá tempo daquela nutrição boa entrar dentro de mim. É, e aí que eu percebi: nossa, realmente precisa dar tempo para isso. Porque aquelas energias que vêm do desespero, do medo, da tristeza, elas são muito fortes em alguns momentos, né? A gente já sabe, tem toda aquela história do cérebro reptiliano, né? Do nosso medo, né? A questão da sobrevivência. Então, tudo isso é muito forte. Então, a gente precisa mesmo que essa nutrição do bem. A gente precisa dar tempo para ela também poder fazer efeito. Da mesma maneira com a nossa saúde. Quando a gente toma um remédio ou alguma coisa, a gente precisa dar tempo para aquilo fazer o efeito. E a gente tem que continuar se cuidando. Não é porque eu estou tomando remédio que eu posso fazer, né, todas as outras coisas. Não, eu continuo dentro daquele tratamento, entre aspas, né? Então, eu acho que essa possibilidade de perceber o que que eu estava fazendo ou deixando de fazer na prática, ela só foi possível porque, de alguma maneira, eu perseverei na prática. Né? Então, num primeiro momento, eu até poderia pensar assim, que eu poderia estar perdendo a minha confiança na prática. Falando, nossa, isso não está dando certo. Na hora do vamos ver, a prática não serve. Basta eu ter uma coisa mais forte, ela não dá conta, né? Mas é isso, né? Eu acho que é justamente o contrário. É justamente porque talvez eu tivesse uma prática consistente antes, que mesmo acontecendo tudo isso, eu continuei perseverando e continuei tentando manter a minha presença. Ela podia estar um pouco mais prejudicada, a minha atenção plena? Provavelmente sim, porque o medo era forte. Né? Mas de alguma maneira eu continuo ali, continuei ali, né? Então você tem a atenção plena acontecendo e a concentração. O que que é a concentração? Concentração que a gente está falando aqui, né, no âmbito dos cinco poderes, não é só aquela concentração de tipo, ah, deixa eu ler isso e prestar atenção, mas é a capacidade de poder continuar, dar continuidade a esse estado de atenção plena. E se eu fizer isso, se eu perseverar, aí sim o meu discernimento, a minha sabedoria, o insight podem vir no final. Então, por que que eu estou contando esse exemplo? Porque é muito fácil a gente se subestimar. É muito fácil a gente perder a confiança, mas não é porque a gente não está sabendo, porque a gente não merece, ou porque não é pra gente, porque a gente não é hábil. Não, é simplesmente porque a gente parou no meio do caminho. A gente nem se deu tempo para chegar e poder ver o que que tem lá no final. É, então, acho que esse é um aspecto muito importante quando a gente pensa em todos os poderes juntos. Né? Eu não destrinchei cada um deles, mas acho que esse exemplo, espero, não sei se está muito confuso da maneira que eu estou contando, mas eu espero que ele mostre, né, que como eles interdependem. E se a gente caprichar bastante num deles, né? Pode ser que ele sustente, ajude a sustentar os outros. Claro que existem momentos em que a gente pode mesmo ir por um caminho da prática que não é muito hábil, sem querer, né? Sem querer. E que era o que eu estava fazendo, né? De uma certa maneira. Mas aí nessa hora, sabe, eu acho que antes da gente perder a confiança na prática, talvez a gente buscar uma outra pessoa. Pode ser um amigo de prática, uma pessoa experiente na prática, um professor, um mentor, alguém, né, que você possa trocar ideias, explicar um pouquinho como você está praticando, né? E talvez essa pessoa possa te sugerir e mostrar talvez outras maneiras também de praticar, para que essa confiança, para que essa determinação continue, né, continuem acontecendo ali. E aí, falando um pouquinho mais, né, sobre esse aspecto também da perseverança, eu queria contar um pouquinho também de um aluno que eu tenho, um paciente, né? Ele é uma pessoa que tem ELA, né? Ele tem esclerose lateral amiotrófica e já está num estado bem avançado, né? Eu acho que até já falei dele aqui uma vez. Mas ele sempre, sempre, sempre me surpreende, porque, sabe, é aquilo de, em vez de ele ficar focando nas perdas, né, do que está acontecendo, da capacidade do corpo dele, das funções dele, ele está sempre indo para o outro lado, né, e vendo a gratidão do que ainda tá dando certo para ele, né. E então, é um pouco, sabe, acho que tudo isso tem a ver com a gente estar plenamente ali, plenamente presente para o que está acontecendo, né? Porque o que está acontecendo é isso. Tem um monte de coisas no corpo dele que já não estão funcionando como antes, mas a presença que permite perceber o que está funcionando, né? E também de valorizar os momentos em que, por exemplo, a dor que ele sente, o desconforto que ele sente, naquele momento não está acontecendo, por exemplo, né? E poder estar desfrutando disso tudo. Então, acho que tudo isso são exemplos do nosso dia a dia e que são maneiras de estar nutrindo, de estar fortalecendo esses cinco poderes. E só para falar um pouquinho, porque eu foquei bastante na questão da confiança, né, da fé e da determinação, mas aí a gente tem, né, atenção plena, concentração e sabedoria. Aí esses três são, na verdade, o que faz parte daquele logo, né, aquele símbolo de Plum Village, né, até onde que está aqui, né? Que é aquele templo numa florzinha de lótus, né? E aqui embaixo está escrito Smriti Samadhi Prajna, né? Que seria mindfulness, concentração e sabedoria. Então, quando a gente pensa nisso, muito importante a gente pensar, né? Que tipo de sabedoria é essa e da onde que ela vem? Essa sabedoria, ela vem desse cultivo, sim, dessa fé. A fé, a confiança são primordiais para que a sabedoria possa se estabelecer. Mas como a gente falou no começo, não se trata de uma fé cega, né? Essa fé, ela tem que estar acompanhada de sabedoria, porque uma fé sem sabedoria pode ser muito perigosa, né? E no mundo a gente pode ver muitos exemplos. Então, eu estou quase terminando, mas eu queria contar uma última historinha bem curta, que quem conta é o Gil Fronsdal, que é um professor do Dharma da tradição Theravada, né? E ele fala um pouquinho dessa importância de ter a sabedoria junto com a fé, né? Porque ele fala assim que a fé é como se fosse um gigante, né? Poderoso, né? Muito forte, só que ele é cego. E a sabedoria, ela é como se fosse uma pessoa coxa, né? Uma pessoa que não consegue andar, mas que tem uma visão muito clara. Então, a questão está justamente nesse equilíbrio do gigante, a fé, poder colocar a pessoa coxa nos ombros, né? A sabedoria, para que juntos eles possam seguir no caminho. Né? E acho que isso mostra, né, o círculo completo, né, dos cinco poderes, que para fins didáticos começa com a fé e depois termina na sabedoria, né? E isso entra no, digamos, num círculo virtuoso. Então, eu acho que é um pouco isso, né? A gente pensar que dentro dessa fé, dessa sabedoria, como que a gente pensa na nossa ação no mundo, na nossa volição, na nossa intenção de salvar o planeta, de nós sermos agentes de paz, né? Acho que tem muito a ver com a maneira como a gente pensa e intenciona as nossas ações no mundo. Claro que o ativismo, né, o engajamento, tudo isso é fundamental, né? Isso está, acho que em todas as páginas do livro, né? O Thay sempre falou muito disso, sobre a questão do budismo engajado, e esse ativismo é extremamente necessário. Mas às vezes eu fico pensando muito em que, às vezes, quando a gente tem que também cultivar um pouco a nossa humildade dentro desse ativismo. Porque todos nós somos Budas em potencial. Mas essa humildade, eu acho que ela está dentro também. Ela está dentro de um Buda. Né? Porque, às vezes, por exemplo, a gente pode não ter muita influência sobre algumas coisas. E é importante a gente saber disso. Né? Então, claro que, por exemplo, grandes protestos, grandes ações, elas são muito importantes no mundo. Mas eu não sei se, na maioria das vezes, talvez numa minoria das vezes, porque muitas vezes essas grandes ações, elas às vezes podem ter repercussões, né, que podem levar à polarização. A gente pode estar tentando ajudar de um lado, mas pode estar ferindo o outro, né? E isso causando às vezes muito dano. Então, é muito importante a gente saber qual influência que a gente pode ter. A gente pode ter muita influência no mundo, mas talvez sem nos preocuparmos tanto, né, na repercussão grandiosa de alguma coisa, e talvez seja justamente como essa nossa amiga que foi lá, se inscreveu num curso para ser palhaço, né, e levar alegria para as pessoas, né, o papagaio, né, que com as gotinhas na asa, de alguma maneira, conseguiu apagar o incêndio. Então, acho que isso diz muito sobre a maneira como a gente pode se posicionar. É bem isso, né? Paz em mim, paz no mundo. Né? E o Tai, eu acho que ele mostrou isso com a própria vida dele, porque eu acho que quando o Tai estava numa idade mais madura, ele já era muito conhecido, né? Ele tinha todas as chances de ser um grande protagonista de coisas grandiosas, né, no mundo, de ações, né, com uma repercussão grande, global, talvez até, mas ele percebeu que o ato mais revolucionário que ele poderia ser era ficar ali, né, construindo e cultivando monastérios, oferecendo retiros para que as pessoas se encorajassem a ter sanghas em vários lugares do mundo, né? Então é fazendo isso, né, a partir das pequenas gotas de água, né, e acho que isso pode talvez ser uma inspiração muito muito legítima para cada um de nós, né? Claro que eu acho que a gente sempre vai precisar se manifestar. Eu acho que os atos, as ações são fundamentais, mas também a gente nunca sabe no fundo, né, a repercussão dos atos que a gente faz, tanto para um lado como para o outro. E talvez se a gente cultivar um pouco mais esses cinco poderes, né, que levam, no final das contas, à sabedoria, talvez, quem sabe, um dia a gente possa transformar esse mar de fogo em um mar de lótus. Então, é isso. Agradeço muito mais uma vez pela possibilidade de estar aqui com vocês. E muito obrigada. Muito obrigada pela escuta.
Muito, muito, muito obrigado, professora Denise. Eu acho que as pessoas estão. Se você olhar na galeria, você vai ver um monte de coraçãozinhos. A professora pode abrir para perguntas agora, por alguns minutos? Sim? Então tá. Então, pessoal, quem quiser fazer pergunta para a professora Denise sobre os cinco poderes e o que ela trouxe hoje, vocês podem só levantar a mão, eu vou abrindo. E depois, no final, a gente vai fazer a dedicação. Valentina, se você quiser mostrar o que você desenhou também, levanta a mão para eu saber. E eu queria, enquanto as pessoas vão levantando a mão, professora, dizer que eu acho muito. Não é tão. É meio raro ouvir. Eu lembro que no primeiro encontro a professora mencionou o poder da prática, ou confiar no poder da prática, mas hoje eu senti que foi o ensinamento inteiro sobre isso, e eu acho que isso é raro, um pouco assim, é uma coisa que a gente precisa ouvir, mas não está tão clara assim no Dharma hoje para os praticantes. E eu senti no retiro com o Lama Erpa Makunsa nesse final de semana no Shaolin. Ele falou, muitas vezes ele falou exatamente o que a professora disse, assim, a gente tem influência o tempo inteiro na nossa mente, e muitas vezes a gente está querendo mudar ou a mente dos outros ou coisas, e aí a gente entra em depressão e assim por diante. Mas a gente sempre ia ficar feliz, porque a gente tem, é como se a gente quiser sempre mudar a nossa mente, sempre dá. É uma coisa que a gente o tempo inteiro pode fazer, né? Praticar o Dharma é isso, então você pode fazer a qualquer momento. E ele também disse que muitas vezes o efeito da prática, como a professora disse, às vezes é maior do que a gente acha. Por exemplo, ele citou que o Tulku Urgen falou que 4 segundos em que você solta a mente completamente e relaxa, como a professora disse, ele disse que dissolve éons, kalpas de karma. É claro que a gente tem muito karma, mas assim, o poder desse relaxamento não é pouco. É que a gente não entende, como no exemplo que você deu, né? Que você não estava vendo o efeito da sua prática, mas você estava, na verdade, vivendo o tempo inteiro o efeito da sua prática. E a gente não vê, a gente não é onisciente, mas na verdade pode ser que a nossa prática é muito mais poderosa do que parece, né? E se a gente soubesse disso, a gente praticaria muito mais, né? Então, eu agradeço porque a sua prática, a sua ensinamento hoje me deu vontade de praticar. Muito, sim. Então, muito obrigado. Pessoal, quem está querendo fazer a pergunta pode ou levantar a mão ou abrir o microfone e fazer direto para a professora. Aberto. Aproveitem. A gente tem poucos minutos. Valentina avisou no chat que tem um desenho. Você quer abrir o seu microfone e mostrar? Valentina, só abrir, tá bom? Não precisa levantar a mão, pode só abrir o áudio. A Monique falou que também saiu da. Está sentindo muito mais vontade de praticar, professora, e não tem conseguido tanto.
Só aproveitando um pouquinho, obrigada. Aproveitando um pouco falando dessa questão de parar, né, e de relaxar, eu estava me lembrando que o Fablu, que esteve aqui, né, ele falando da questão da lua cheia, de quando ele vê uma lua cheia ou quando ele vê alguma outra coisa bonita, né, da natureza, que ele para e respira 12 vezes. Não sei exatamente por que 12, mas eu acho que é uma maneira, né? Talvez seja um tempo que ele considere que é importante para deixar, né, que realmente essa mágica da prática possa acontecer, né, entrar dentro da gente. E também tem muito a ver com essa questão da presença, né, no relaxamento, sem dúvida.
Gustavo, posso falar?
Com certeza.
Professora, muito, muito grata sempre, muito, muito feliz em te ouvir. E uma coisa que me chama muita atenção assim nos ensinamentos do Thay, que eu vejo você falando e que eu fico pensando assim, que eu faço é a presença e o relaxamento no cotidiano, sabe? Não ter que parar para sentar, para relaxar ou sentar para respirar. Isso é uma coisa que eu tenho feito muito, assim, porque, não sei, está me fazendo um efeito muito grande, um bem muito grande. Inclusive, eu viajo muito a trabalho muito com projetos de impacto social, lido com muitas pessoas no Brasil todo, e isso está fazendo, assim, um bem muito grande também aos grupos com os quais eu tenho muito contato. São pessoas muitas vezes com grande vulnerabilidade social. E então, esse parar, olhar para as coisas, olhar para as pessoas, parar e respirar, quando eu estou andando, quando eu estou no ônibus viajando, quando eu estou preparando uma comida, isso para mim tem sido muito, muito importante. E o time sempre me passou isso, sabe assim? Você pode relaxar em qualquer momento da sua vida, você pode parar e você pode fazer isso ser benéfico para você e para todos os seres. Então, queria só comentar. E às vezes a gente fica pensando que a gente tem que estar só de um jeito, numa posição, né, de uma forma, mas assim, para mim é uma coisa como se fosse meditando a vida, sabe? É só um comentário, assim, queria saber se é isso, se isso faz sentido, né? Porque eu aprendi muito isso ouvindo o Thay, sabe? Até dançando.
É isso, sim. Eu acho que É muito poderoso mesmo, o relaxamento. Não que a gente vá abrir mão de uma meditação sentada, né? De uma prática mais prolongada, sem dúvida. Eu sei que não é isso que você quis dizer, né? Mas obrigada por realçar, Jussara, esse lado da importância do relaxamento, porque às vezes as pessoas acham, né, que o relaxamento é uma coisa boba, e não é, porque a gente precisa aprender a relaxar. A gente esqueceu como fazer isso, né? Então, e inclusive, acho que uma coisa importante, tem muita gente que às vezes fala como é difícil entrar em contato com a respiração, porque parece que está controlando a respiração, né? Que na hora que entra em contato já começa a puxar o ar um pouco mais, etc. e tal. E não vou dizer que seja mais fácil, mas eu conheço várias pessoas que às vezes focar e tentar soltar um pouco o corpo, isso às vezes é mais acessível, né? Do que entrar em contato com a respiração. E tá tudo bem, vai levar para o mesmo lugar, né? Seja pela respiração, seja soltando um pouco o corpo. E minimamente, né? Acho que é como a Jussara falou, não precisa ser num lugar especial, num momento especial. Agora mesmo, né? Sente um pouquinho pescoço, ombro, abdômen, solta um pouquinho, minimamente, né? Só isso já traz um pouco de presença para o momento, já ajuda a centrar um pouco mais, né? Além de, claro, e soltando, né? Então, obrigada por trazer esse ponto, Jussara, porque às vezes isso fica, né, como. Nem é visto às vezes como uma prática, parece que é uma coisa diferente, mas é extremamente importante, né? Para a gente meditar bem, a gente precisa saber relaxar também, né? Obrigada.
E é incrível como as pessoas esquecem de respirar, né? Assim, é incrível isso. E quando você para 1 minuto para respirar junto com outras pessoas, elas, nossa, que diferente, nossa, como eu tô melhor, assim, instantaneamente, né? Então, assim, fala, bom, temos que lembrar que isso é vida.
Exatamente, exatamente. Muito obrigada.
Antes de eu te chamar, Francisco, vamos só dar uma chance para Valentina. Talvez a internet dela aquela hora não estava com. Valentina, você quer se desmutar para poder mostrar? Pronto.
Agora vocês estão me ouvindo?
Sim.
Não, não foi internet, foi eu sem noção que me desliguei, apertei o botão errado. Ai, ai. Bom, eu queria mostrar duas versões. Ai, meu Deus. É que tudo é muito, tem que fazer tudo muito rápido, em pouco tempo, mas achei. Olha que eu desenhei. Olha. Deixa eu tirar essa luz daqui e ver se eu consigo. Vocês conseguem ver?
As gotinhas.
Vou tentar.
Uau! Que beleza!
Mas aí, gente, deu tempo de colorir. Embora
Já.
eu sou muito. Eu acho que não, assim é preto e branco. Mas eu fiz uma versão colorida.
Uau!
Ó, aqui, o coitado do papagaio lançando gotinhas.
Que maravilhoso, que maravilhoso. Olha isso. Que lindo, que lindo, Valentina.
Obrigada. Eu queria falar para vocês rapidamente que eu conversei com o Gustavo, porque muita gente tem me pedido tanto os retratos quanto os registros que eu tenho feito aqui. Então, muito em breve, a gente vai disponibilizar isso para toda a comunidade. As imagens numa pasta em alta resolução, vocês vão poder mandar para uma gráfica, vocês vão poder imprimir. a imagem que vocês quiserem. Tá bom? E é isso. Obrigada, professora. Você explica muito, mas muito bem. É fascinante porque a gente fica reverberando o conhecimento que você transmite, muito mesmo. É muito simples. Parece às vezes que tudo é tão difícil, você chega e coloca desse jeito, que o jeito do Tai é de explicar as coisas assim de uma maneira muito humana, muito centrada no dia a dia, nas coisas que acontecem. Tá? Muito obrigada.
Muito obrigada, Valentina. Muito obrigada. E quanto de presença tem, né? Porque é tão. Nem sei qual a palavra, né, para descrever isso que a Valentina consegue fazer, né, de capturar em tão pouco tempo, né? Assim, mesmo que ela tivesse todo o tempo, né? Mesmo que ela tivesse todo o tempo, já capturar tudo isso já é maravilhoso. Ainda nesse espaço tão curto de tempo, só consigo acreditar realmente que isso está acontecendo em tempo real, porque eu estou aqui presenciando tudo isso, porque, né? Porque é muito surpreendente mesmo. Que prática maravilhosa. Muito obrigada, Valentina.
Tirando muitos méritos, né, professora? E só para esclarecer, esse papagaio, então, como vem das histórias do Jataka, então era o Buda na vida passada, é isso? É o próprio papagaio, né? Maravilhoso.
Exatamente, e cada um de nós, né? Porque já somos Budas a ser.
Francisco, pode se desmutar.
Obrigado, Gustavo. Fica difícil de falar depois da professora Denise e da Valentina, né? Mas o que eu estava pensando é que, vou tentar ser muito breve, mas é sobre isso da respiração. Eu estou fazendo natação atualmente e eu fiz pequenininho, mas aí peguei um trauma, fui até todas as etapas, quando foi para soltar a prancha ali e nadar de fato, que era só a prancha, né, para quem já fez ou quem já viu natação, é só uma coisa psicológica em certos momentos, né? Mas eu travei pequeno e não consegui. Aí eu voltei agora, meio que nesse momento de agora do estudo do Thai e tal, e é muito louco como eu tenho que me concentrar e relaxar ao mesmo tempo em tudo isso. Porque se eu não relaxo, meu pulmão perde o ar, e aí eu afundo. Então, tipo assim, é muito mágico ao mesmo tempo, tá? Estar aprendendo, ou aliás, nem aprendendo, né? Mas revendo toda essa questão psicológica de pai, tipo, eu sei nadar, eu só preciso confiar que eu consigo nadar sem a prancha, e aí a respiração é super importante nesse sentido, e aí tudo que a professora Denise falou hoje, né, falou no outro encontro, reverberaram assim muito em mim, e eu acho que era meio que isso que eu queria compartilhar com vocês e agradecer pela aula da professora.
Muito obrigada, Francisco. É isso mesmo, né? Precisa relaxar na hora que a gente não... é muito maravilhoso esse exemplo, porque mostra mesmo, né, que o relaxamento ele é fundamental para a gente poder nadar, né? Assim como o relaxamento também é fundamental à prática, né? E eu acho que quando você está na piscina, você está exercitando todos esses cinco poderes, né? Se você parar para olhar profundamente, próxima vez que você entrar na piscina, olha um pouquinho, você vai encontrar esses poderes lá dentro, né? Que maravilhoso isso.
Sim, quando eu de fato aprender a nadar, eu vou falar foi graças aos cinco poderes que eu soltei a
Boa, boa.
prancha e nadei.
Muito bom, muito bom. Aí sabe o que que o Tai falaria se ele tivesse aqui? Ele falaria assim: boa sorte. Né? É isso mesmo, muito bom, obrigada. É muito inspirador ouvir isso. Obrigada, Francisco.
Maiara, e aí eu acho que a gente vai encerrar depois, Maiara.
Olá, gente, boa noite, professora. Eu nem sei se talvez seria o momento ideal para fazer essa partilha, porque pode levantar muitas questões, mas eu quero partilhar que quando eu te ouvi, eu fiquei pensando muito desses cinco poderes na questão da concentração, né? E pensei o quanto que a gente tem perdido concentração nesses tempos de hoje, né? E aí eu tô com um livrinho aqui que é chamado Foco Roubado, assim. E eu tô aprendendo tanto com esse livro. Então, acho que... Eu não sei. Talvez para que a gente alcance muitos desses poderes, a gente precise desconectar um pouco, né, das redes e disso aqui, que é um ótimo instrumento, né? Mas que... Não sei, que tem nos afastado, pelo menos falando em primeira pessoa. Muitas vezes eu me vejo afastando muito da presença, sabe? Da prática, assim. Enfim, era só essa partilha mesmo. Obrigada.
Obrigada, Mayara. Sim, eu acho que é de novo, né? Voltando um pouco também daquilo que a gente falou naquele encontro, né? Sobre o Sutra dos Nutrientes, né? Que isso também entra, né? A parte dos dispositivos, das redes sociais e toda essa questão do foco, como também tem a ver com isso que vai nos alimentando de uma maneira ou outra. E eu acho que sem dúvida. A gente precisa de muita presença e muito discernimento para saber em que momentos esse outro tipo de vida que a gente tem nesse momento pode estar trazendo coisas benéficas, como, por exemplo, o que estamos todos fazendo nesse momento, né? E quando não, né? Porque realmente eu acho que é aquela coisa, a gente não precisa usar tanto, né? Como a gente faz. Porque eu acho que, sem dúvida, eu acho que isso nos desconecta, isso nos, não só uns dos outros, mas, né, com nós mesmos, da mesma maneira que a gente precisa de silêncio, né, que a gente precisa fechar um pouco os olhos também, a gente precisa se soltar um pouco dessas coisas. Eu acredito, sim, que isso interfira um pouco na nossa capacidade, né, de olhar as coisas em profundidade. Então, realmente, a gente precisa, escolher, né? Ter discernimento para escolher muito bem os momentos em que isso se aplica, né? E que pode ser uma nutrição boa para nós. Obrigada.
Professora, eu acho que para a gente terminar, eu não sei se você faria uma dedicação curta ou espontânea ou não espontânea ou com alguma coisa para a gente. Pode ser bem curtinha, com uma aspiração sua, alguma coisa, porque a gente estudou tanto aspiração e evolução semana passada, e eu fiquei pensando assim, o que que a professora Denise desejaria para a gente, para todos os seres, assim, sabendo desse mundo atual e sabendo com essa conexão com o Plan Village e também a conexão das pessoas aqui com a prática, com o Dharma. Enfim, eu só acho que se a professora topar, pode ser a dedicação.
Nossa, nunca fiz isso.
Você faz todo dia, vai. Dedicar.
Ah, eu queria talvez. Deixa eu pensar, porque eu queria que fosse espontâneo e queria que fosse alguma coisa de agora, tá bom? Deixa eu tocar um sininho, convidar o sino, que talvez entre com alguns fogos de artifício que estão aqui no momento. Vamos ver o que acontece. Ao inspirar e ao expirar, que todos os seres possam se abrir e abrir os seus corações para confiança na sua prática, na confiança de poder regar boas sementes. Poder cultivar bons pensamentos, palavras e ações. Que possam cultivar a sua determinação, a sua presença, seja olhando para uma flor, contemplando o céu azul ou o sorriso de uma criança. Todos os seres possam dar continuidade a essa presença e fazer escolhas a partir de um cuidado amoroso, alegre e sábio. Que os méritos desta prática beneficiem todos os seres e tragam paz. Muito obrigada.
Professora Denise Cato, muito obrigado. Eu vou abrir o microfone para todo mundo fazer um auê. Do fundo do coração, muito, muito obrigado, que a gente possa se encontrar muitas vezes ainda.
Muito obrigada a todos.
Obrigada,
Boa
professora.
noite,
Obrigada,
professora. Boa noite,
professora.
sua
Obrigada. Muitos encontros.
Professora.
Obrigada.
Maravilhoso.
Uma boa semana para todo mundo.
Obrigada, professora.
Obrigada.
Maravilhoso. Obrigada, professora. Boa noite, Sangá. Boa noite, Cecília.